A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o doutor Filipe Valente.
E aqui estamos, passado mais uma semana, para lhe trazer mais um Médico de Família, o que já não é diferente, é estar sempre na companhia da doutora Cláudia Neves. Cláudia, mais uma vez, bem-vinda.
E mais uma vez, muito obrigada, Daniel. É um prazer estar aqui na companhia dos nossos ouvintes.
Hoje, por falar em ouvintes, vamos ter a oportunidade de responder precisamente a uma questão que nos foi feita por um ouvinte.
É verdade. Essa ouvinte enviou por mensagem, penso eu, não foi?
Sim.
Acerca realmente de intolerâncias e alergias alimentares, lactose, glúten, por aí fora.
Ainda não sei o que vais dizer, mas posso quase que afirmar que sei que é um programa, não é polémico, mas que certamente muito se escreve sobre estes assuntos e por isso tu deste como título para o nosso programa de hoje alergias ou intolerância alimentar. E eu começo por te explicar, porque tu utilizaste aqui um ou, significa que não são a mesma coisa.
Claro que não. E exatamente porque é um assunto muito falado, debatido, é porque, de uma forma geral, as pessoas confundem. E são coisas diferentes, que provocam sinais e sintomas parecidos, mas são problemas de saúde diferentes, com tratamentos diferentes. E a principal diferença entre alergia e intolerância alimentar é a resposta do organismo ao contacto com o alimento. Saliento que estamos a falar de alergias ou intolerâncias alimentares, não estamos a falar de alergias respiratórias, a ácaros, a pólenes, não é isso que estamos a falar, estamos a falar alimentar. Por isso é que é alergia ou intolerância a alimentos. Na alergia, há uma resposta do nosso sistema imunitário que é imediata. Isto é, o nosso corpo cria logo anticorpos, que são proteínas, contra determinado alimento ou seu componente, como aquilo se fosse um inimigo. E que dá sintomas generalizados. Na intolerância alimentar, o alimento não é digerido corretamente e, assim, os sintomas surgem essencialmente associados ao aparelho digestivo.
Mas essa confusão que surge muitas vezes também é para algumas proximidades dos sintomas, não é?
Sim, porque são parecidos, sim. É importante também dizer que a intolerância é muito mais frequente que a alergia. E pode afetar qualquer pessoa.
E normalmente também menos grave, não é?
É. Mesmo que não exista um histórico familiar. Enquanto que a alergia alimentar é um problema mais raro, pode ser, muitas vezes é hereditário, surgindo então em vários membros da família. É importante não confundir e, sobretudo, quando lemos sobre isto, eu penso que nesta altura já está um bocadinho mais calmo, mas há uns anos, com a comunicação social, com as redes sociais, falava-se muito disto e até se generalizou a ideia, quase toda a gente achava que era alérgica a muita coisa. É diferente.
Era quase uma moda, não era?
Era, exatamente. É diferente. Reforçando aqui um bocadinho então, entrando mesmo na alergia alimentar, há uma reação exagerada, como já falámos, do sistema imunitário contra constituintes dos alimentos. Normalmente são as proteínas. Esta reação pode acontecer após a exposição a um alimento, que pode ser por várias vias, seja porque o ingerimos, por via digestiva, seja por contacto com a pele ou com as mucosas, por exemplo, às vezes pessoas alérgicas, sei lá, ao camarão, basta tocar na pele que tem logo a alergia, ou pode ser por via respiratória, pelos vapores, até quando estão a cozinhar esse tipo de alimentos a que são alérgicos. Isto é a alergia. Tal como na generalidade dos países como Portugal, as alergias são cada vez mais frequentes e mais graves, sobretudo nas crianças. Segundo a Associação Portuguesa de Alergias e Intolerâncias Alimentares, pode ir ao site, tem mesmo portanto, temos uma associação em Portugal acerca deste tema, cerca de 5% das crianças e 4% dos adultos em Portugal sofrem de alergias alimentares, o que é considerável.
Algum tipo de alergia, não é?
Sim. Quais são as causas mais frequentes? Sendo uma alergia, qualquer tipo de alimento ou aditivo pode causar uma reação alérgica, mas existem aqueles que são mais comuns. Nas crianças, nos jovens e nos recém-nascidos, o mais comum são o leite de vaca, a soja, os ovos, o amendoim e o trigo. Nas crianças já mais velhas e adultos, são as oleaginosas, que são os frutos secos, como as nozes, o caju, o amendoim, e os frutos do mar em geral. E realmente, se nós pensarmos nestes alimentos, conhecemos de certeza pessoas alérgicas a alguns deles. As alergias mais comuns entre as crianças cujos pais têm alergias alimentares são mais comuns em crianças cujos pais já têm alergias alimentares ou e rinite alérgica ou asma alérgica. Portanto, o facto de ter alergias não só alimentar, mas em geral, aumenta o risco dessa pessoa vir a ter também alergias como os seus familiares.
E que se pode manifestar a algum sítio durante a vida. Ou seja,
sim, sim.
Não quer dizer que se em pequenininho, em bebê, se não é alérgico, já não vai ter esse problema. Não, ela pode surgir mais tarde, não é?
Pode. Pode haver uma certa sensibilização a alguém que não é alérgico a nada e daqui a uns anos poder ser. Isso pode acontecer, é verdade. Qual é o mecanismo que desencadeia, então, a alergia alimentar? Geralmente, já vimos, tem a ver com o sistema imunitário, mas são estruturas específicas do nosso sistema imunitário. São as imunoglobulinas E, que são um tipo específico de anticorpos relacionados com alergias, e são ou um tipo específico de glóbulos brancos, que são os linfócitos T, ou ambos. Ou seja, o mecanismo pode ser mais mediado pelos anticorpos, pelos linfócitos ou por ambos. A alergia que é mediada pelas imunoglobulinas E, como por exemplo uma urticária, a asma, um choque anafilático, tem normalmente um início rápido, desenvolve-se normalmente durante a infância e ocorre mais frequentemente em pessoas com uma história familiar forte de alergia. A alergia que é mediada por aqueles tipos de glóbulos brancos que são os linfócitos T, como por exemplo a chamada doença celíaca, que é a alergia ao glúten, que é uma proteína do trigo, que já vimos que é um dos alergenos mais frequentes, manifesta-se gradualmente ao longo da vida, é crónica, é mais comum em lactentes e crianças. As alergias mediadas tanto pelas imunoglobulinas E como pelos linfócitos, por exemplo a dermatite atópica, não sei se já ouviste falar, que é uma doença de pele que tem a ver realmente com a pele mais sensível e que facilmente fica vermelha, descama e dá comichão. Tendem a ser de início tardio ou crónicas. Ou seja, este tipo de alergia está associada então à imunoglobulina, que é um tipo de anticorpo, e aos linfócitos T. Agora, como é que se manifestam em termos de sinais e sintomas as alergias alimentares? Como já vimos, é um processo generalizado de alergia que pode ser por contacto, por ingestão, por via inalatória ou até cutânea com o alimento. E assim, os sinais surgem imediatamente, mesmo quando se ingere pouca quantidade do alimento e normalmente os testes feitos na pele são positivos. Independentemente dos alergenos, alergeno é a substância que provoca a alergia. Independentemente dos alergenos envolvidos, os sintomas mais frequentes podem atingir vários órgãos, mas os mais frequentes são a pele e as mucosas. E vais perceber, e os ouvintes vão perceber. Urticária. Eu penso que todos na vida já tivemos uma vez ou outra, não é? Aquelas lesões cutâneas avermelhadas, tipo borbulhas grandes, com muita comichão. E que são generalizadas em partes extensas da pele. O chamado angioedema, que é o inchaço da própria pele quando são atingidas as camadas mais profundas. Envolve frequentemente também, além da o que é que é diferente da urticária? Envolve o inchaço das pálpebras, dos lábios, a própria língua também. A sua resolução é mais lenta do que a urticária, porque atingiu partes mais profundas da pele. A síndrome da alergia oral é caracterizada pelo edema, inchaço e comichão e formigueiros nos lábios, na língua, na própria orofaringe ou toda a cavidade oral e surge quando o alimento, habitualmente, normalmente é um alimento vegetal, contacta com a boca. A pessoa põe o alimento na boca e tem logo aquela reação exuberante. Isto são manifestações pele e mucosas. Mas existem sinais e sintomas no aparelho digestivo destas alergias, que podem ser vómitos, diarreia, dores abdominais tipo cólica, aquela dor que fica mais forte, depois alivia, depois mais forte alivia. Podem ser do aparelho respiratório, como a rinite, está sempre com o pingo no nariz, os espirros, a tosse, a pieira, que é quando a pessoa respira, parece que ouve gatinhos a miar, e a dificuldade respiratória. Até no aparelho cardiovascular podem surgir sinais e sintomas, como o coração a bater rápido, a sensação de quebra de tensão, a chamada hipotensão, a sensação de desmaio, a pessoa não chega a desmaiar, não chega a perder a consciência, mas tem essa sensação de fraqueza, deixar de ouvir, deixar de ver. E claro que a situação extrema e mais grave da alergia é o que nós chamamos o choque anafilático, anafilaxia, que é quando estes sinais e sintomas não atingem só um dos sistemas, mas atingem dois ou mais. E habitualmente é uma reação sistémica que surge rapidamente após a exposição ao alergeno e que pode colocar em risco
a vida, né?
A vida da própria pessoa quando não é tratada de forma adequada e rapidamente. As reações alérgicas mais tardias, ou seja, que não são mediadas pela imunoglobulina E, podem traduzir-se pelos vómitos, pelo eczema, o sangue nas fezes, muco nas fezes, episódios de impacto alimentar ou até atraso de crescimento nas crianças. Mas isto é quando são aquelas reações mais tardias.
Não há também o surgimento de, em alguns casos específicos, edemas, aqueles inchaços. Eu lembro-me até, em alguns casos concretos, criar, sufocar pessoas quando o inchaço é na...
Quando atinge a orofaringe. Exatamente, né? Exatamente. Faz parte do pode ser uma fase inicial da anafilaxia, o choque anafilático. E por isso é que pode ser fatal.
Claro.
Se não for realmente a pessoa assistida de forma adequada e urgente.
Vamos então agora tentar perceber para aqueles que são, pronto, já não podem ser consideradas alergias, mas são as tais intolerâncias alimentares, e vamos perceber que alguns dos sintomas estão lá muito perto, não é?
É verdade, são muito mais frequentes, como já falámos, e tem a ver com a pessoa ter a dificuldade de digestão de alguns tipos de alimentos.
Até pode ser um episódico, não é?
Pode ser episódico, mas normalmente é frequente. De certeza que todos nós conhecemos, por exemplo, pessoas que são intolerantes ao pimento, que não fazem bem a digestão, que ficam mal dispostas. Estou a dar um exemplo. Pessoas que são intolerantes, por exemplo, às proteínas do leite de vaca. Não quer dizer que, não se, que sejam alérgicas, são intolerantes.
Mas pode ser num período, não é? Num período da fase. Eu sei, por exemplo, tenho um caso concreto de um filho meu que na altura, na fase da adolescência, ele não conseguia de todo beber leite. Uhum. Ou seja, vomitava, ficava mal disposto e era mesmo leite, nós percebemos que era só que acontecia quando uhum. bebia leite. E hoje, por acaso, nos dias de hoje já não bebe leite, por outras razões, mas depois passou. Uhum. Foi um período ali, uns 5, 6 anos, em que ele passou por isso.
Pode, ele se ingerir até pode voltar a ter intolerância.
Mais à frente, né?
Porquê? Porque a intolerância alimentar é resultado do organismo não ter determinadas proteínas, que são as enzimas que ajudam na decomposição dos alimentos. E isso é essencial para a digestão. Ou seja, se a pessoa não tem as ferramentas para digerir aquele tipo de alimento, claro que depende depois da quantidade de nutrientes desse tipo que vai ingerir, aquilo acaba por fermentar. E a intolerância, assim, não é uma doença, mas no fundo é uma condição daquele organismo. Que é um bocadinho diferente daquilo que estavas a dizer, mas ainda bem que falaste, porque pode haver pessoas que podem confundir. Portanto, o seu organismo não tem condições de digerir aquele tipo de alimento. Não é alérgico, mas não digere bem. Se quando comer mais...
Mas não é isso que chamamos de intolerância?
Isto é uma intolerância.
Pronto, era disso que estávamos a falar, exatamente.
Se a pessoa ingerir mais do que o seu organismo consegue digerir, acaba por ficar mal disposta. Mas já lá vamos aos sinais e sintomas. Uhum. É mais comum a intolerância nos adultos, e há uma tendência natural ao seu desenvolvimento com o passar da idade, que é um bocadinho diferente, porque as alergias a própria pessoa pode depois ir desensibilizando e há tratamentos para isso, mas já lá vamos. Claro que há conselhos alimentares que possibilitam que o indivíduo que tenha uma intolerância alimentar tenha uma vida normal.
Claro.
O risco é sempre a deficiência de alguns nutrientes devido à restrição de alimentos, que é importante, já lá vamos. Quais são as causas mais frequentes de intolerância? São o leite de vaca, que foi o exemplo que tu deste, são os ovos, os morangos, as nozes, os espinafres e o pão.
Os morangos, que engraçado. Dos morangos nunca tinha ouvido falar.
Sim, sim, sim.
Engraçado.
Sim, os morangos também. Quais são os sintomas? Habitualmente, na intolerância alimentar, é habitual. As queixas digestivas são as mais frequentes, porque não se faz bem a digestão. E então são a barriga inchada, a distensão abdominal, que as pessoas se queixam muito quando comem determinado tipo de alimentos, a flatulência, a dor abdominal recorrente, podendo ainda até ter diarreia. Claro que a gravidade, a severidade destas manifestações depende da quantidade de alimento que é ingerido, de determinado nutriente e da quantidade que cada pessoa pode tolerar. Que há pessoas que podem ter intolerâncias de graus diferentes, exatamente. Em muitos casos até pode ocorrer somente dor ou distensão abdominal e sem diarreia. Os sintomas podem levar de alguns minutos até muitas horas para aparecer. Também muito variável, é muito subjetivo. Em alguns casos, as pessoas também podem ter dor de cabeça, a sensação de mal-estar geral, de cansaço, fadiga. E nós já passámos por momentos, não quer dizer que tenhamos intolerância, de não fazer bem uma digestão. Dá um mal-estar geral, não é? Agora, pessoas que têm intolerância e que não descubram que alimento é e continuam a ingerir diariamente, leva a um cansaço geral, não é?
Exato, até ser descoberto. Diz-me só uma coisa, eu tenho a sensação, mas enfim, não tenho a certeza se está certo ou não, por isso a pergunta, que algum tipo de medicação pode criar algum tipo de intolerâncias?
Alimentar, não.
Ok.
A própria medicação pode haver intolerâncias, mas é, às vezes, dos excipientes, dos outros, as outras substâncias que estão dentro dos medicamentos.
Ok.
Vou lembrar, por exemplo, uma substância que é muito frequente estar, sobretudo nos comprimidos, a lactose. Lactose é um hidrato de carbono constituinte do leite.
Exato, ou seja, quem é
pessoas que sejam intolerantes à lactose, temos que estar, e eu tenho alguns doentes, tenho que estar sempre a ver nos ingredientes dos comprimidos de cada laboratório, de cada marca, se tem lactose. Estou a dar um exemplo.
Exatamente, pronto, faz sentido. Lá está, sim. O meu filho tinha intolerância a lactose, havia um cuidado para mudar o medicamento, então tinha a ver com isso, ok, já entendi.
Com o leite, está muitas vezes associado a lactose e ou proteínas do leite de vaca, que é um bocadinho diferente, claro. Não é? A pessoa pode ser alérgica às proteínas do leite de vaca ou pode ser intolerante à lactose, são coisas diferentes.
Não é alergia, intolerância, sim, até foi...
São coisas diferentes.
Exatamente.
Não é?
Muito bem.
Como fazer o diagnóstico? Agora é grande pergunta, não é? Se eu tenho alergia, se eu tenho intolerância, vemos que os sintomas até são muito diferentes, ou seja, quando é essencialmente digestivo, não é alergia. Vemos que a alergia tem manifestações em vários órgãos e sistemas, mas principalmente até na pele e mucosas. Mas, se suspeita que é alérgico ou intolerante a determinado alimento, é essencial marcar uma consulta com o seu médico de família para que possa avaliar a situação e ponderar referenciar um especialista desta área, que é um imunoalergologista. O diagnóstico baseia-se, em primeiro lugar, na história clínica. Saber os sinais e sintomas, se associa já a algum tipo de alimento, desde que idade, se tem familiares com esse tipo de intolerância ou alergia. Depois, pode ser necessário fazer exames complementares de diagnóstico do tipo de alergia que se suspeita que pode estar envolvida. Podem ser testes cutâneos, realizados na pele, e que normalmente se houver uma alergia, os resultados surgem logo 24 a 48 horas após expor a pele a esse alergeno, esse alimento. Se existir uma reação no local, o teste é considerado positivo e por isso pode indicar que existe uma alergia alimentar. No caso da intolerância alimentar, os testes de alergia da pele dão negativo, porque não é alergia, não é? E assim, nesse caso, o médico pode pedir outros exames, como umas análises de sangue e das fezes, pode pedir que retire alguns tipos de alimentos para averiguar se existe melhoria dos sintomas, podemos fazer testes.
É o que ia dizer, é uma experimentação na altura, porque cada indivíduo é um indivíduo e o nível de intolerância também varia de pessoa para pessoa, não é?
E é muito frequente, muitas pessoas, isto pela minha experiência como médica de família, quando vem à consulta queixar-se deste tipo de problema, eles próprios já fizeram as suas experiências e já associam algum tipo de alimento. E quando não fizeram, eu também aconselho, experimente um mês sem ingerir, por exemplo, nada que tenha a ver com glúten, nada que tenha a ver com trigo, a ver se é intolerante. Ou um mês sem leite e derivados. E eles próprios depois trazem um feedback. É uma forma de fazer uma prova terapêutica, como eu costumo dizer, não é? Em alguns casos pode ser necessário fazer os chamados exames endoscópicos, são exames mais invasivos, no caso das doenças alérgicas do aparelho digestivo, não nas intolerâncias. Em alguns casos, pode ser feita uma prova de provocação oral alimentar para identificar qual o alimento implicado. Tudo isto deve ser feito, claro, com um profissional credenciado para tal.
Claro. Como já não vimos... ir ao Dr. Google para saber se o vizinho também é alérgico e eu também sou.
Não, imaginemos que alguém pensa que aquele familiar é alérgico ao marisco, mas não tem a certeza, vamos fazer uma prova e comes um bocado hoje. A pessoa pode morrer, não é?
Claro.
Agora, tratamentos.
Ah, desculpa lá, deixa-me só fazer uma pergunta ainda em relação aos testes. Eu sei que os tipos, em termos de alergias e... existem uma espécie de graduação, desculpa lá a ignorância, sim, mas nem todas as pessoas têm...
Ligeira, moderada ou grave da alergia.
Exatamente, ou seja, ela varia. E os testes também tentam perceber...
Dar esse resultado.
Aqueles testes que muitas vezes, enfim, quase estão na moda, que a pessoa vai fazer os testes e faz aquilo, não é? Vamos aproveitar e faz aquilo, o teste aquilo. Muitos desses testes também podem ser de alguma forma, eu diria, enganosos, na medida em que pode dar algum tipo de alergia, ou pode sinalizar alguma alergia, mas que ela depois seja tão ligeira que na realidade não se manifesta na pessoa, ou em caso de alergia é sempre sinal de alerta?
É assim, em termos de exames comparticipados atualmente no Sistema Nacional de Saúde, no SNS, o que é que nós, médico de família, podemos pedir? Só podemos pedir uma análise ao sangue, que se chama Fabiotop, que é como se fosse um pacote de vários tipos de alergia e que não é só alimentar, tem também a respiratória e dá positivo ou negativo o pacote. Daqueles todos nós não sabemos o que é. Depois podemos pesquisar um a um. Mas normalmente, se nós temos dúvidas, eu falo por mim, peço uma consulta de imunoalergologia e são esses especialistas que devem pedir os testes, porque eles, mediante a história clínica, já sabem que testes direcionar e tipos de testes. Eu aproveito esse parênteses que trago aqui um parecer da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica e eu penso que é essencial para todos nós, incluindo para os nossos ouvintes, e é acerca realmente destes testes múltiplos de alergias e intolerâncias alimentares. E eu vou tentar não ler tudo seguido, porque o parecer tem 6 pontos, mas porque é que eles emitiram este parecer publicamente e está no site deles? Por causa dos testes múltiplos que estudam indiscriminadamente intolerâncias versus alergias alimentares e às graves consequências que podem provocar na população em geral e nos doentes com alergia em particular. Então eles pretendem informar que, em primeiro lugar, a abordagem das doenças resultantes de um mecanismo alérgico ou intolerância a alimentos ou aditivos deve ser realizada cumprindo os pressupostos de boa prática médica, dependendo de metodologias de diagnóstico clínico e laboratorial bem conhecidas pela comunidade científica nacional e internacional. Segundo, nos testes ditos de intolerância alimentar, são determinadas imunoglobulinas específicas para uma bateria muito alargada de alimentos e aditivos, que habitualmente apenas identificam a exposição prévia ao alimento, isto é, uma resposta normal fisiológica do organismo. Pode dar positivo e a pessoa não ser alérgica. Simplesmente já teve contacto com esse alimento. Isto é enganoso.
Claro, exatamente.
E atenção que estes exames que aqui está a falar especificamente nem são comparticipados, são caríssimos. Terceiro, a interpretação destes resultados sem integração numa avaliação clínica apropriada pode traduzir-se em consequências de extrema gravidade, levando a graves restrições dietéticas, com consequências nutricionais, metabólicas e impacto significativo na qualidade de vida. Ainda mais grave quando envolve um grupo particularmente sensível aos desequilíbrios alimentares, como são as crianças. Quarto, estes procedimentos de laboratório, que em Portugal são maioritariamente requisitados por indivíduos ou profissionais não habilitados, ou mesmo por iniciativa própria, faço aqui um parênteses, as pessoas chegam ao laboratório e pedem, quero fazer o teste de alergia a isto.
Até podem ter uma desconfiança natural,
sim. E que são promovidos diretamente na comunidade, têm sido objeto de comunicados e de artigos científicos em que se alerta para os riscos e consequências claramente lesivas do interesse dos cidadãos, associando-se ainda a custos elevados. Quinto, neste contexto, os testes supracitados não têm qualquer fundamentação científica, não têm utilidade diagnóstica e a sua realização e interpretação podem configurar elementos de má prática, não devendo igualmente receber qualquer tipo de comparticipação pelos sistemas de saúde. Sexto, importa então informar a comunidade, que é isso que estamos a fazer, e em particular os profissionais de saúde, de que estes procedimentos podem ocasionar erros de diagnóstico graves, com consequentes riscos na saúde individual e na saúde pública. E termino este comunicado, que eu penso que é muito importante todos termos conhecimento.
Não há nada como ir ao médico de família, expor a situação e depois, enfim, mais demoradamente ou menos demoradamente, sabemos que muitas vezes estas consultas, sobretudo quando já estamos a falar da especialidade, elas podem demorar algum tempo, mas é a forma mais segura
de
se fazer, claro.
Exatamente. Agora, se eu tenho alergia ou intolerância, existe algum tratamento? Eu penso que é lógico e conclui-se facilmente que a primeira coisa a fazer é evitar aquilo que provoca a alergia, não é? Alergia ou intolerância.
Eu não sei se já tiveste amigos, mas eu tenho, só não posso dizer o nome por respeito aos próprios, que quando querem comer alguma coisa que são alérgicos, tomam o comprimidinho antes. Este tipo de atitude, enfim,
é para,
não parece irracional, não é? Parece realmente irracional.
Portanto, isto chama-se, este conselho é evicção alimentar. Se eu sou alérgica a determinado alimento, não devo ingerir. Se sou intolerante, eu até posso ingerir, mas vou ter as consequências do mal-estar digestivo. E para isto é importante ler atentamente os rótulos de tudo aquilo que nós comemos ou consumimos ou que vamos confeccionar. Porque pode ter aquele nutriente a que eu sou alérgica. Não é?
Sendo que hoje em dia, sobretudo para os casos de alergias mais comuns, já é, em termos da União Europeia, já é obrigatório os rótulos mencionar. E, portanto, lá está, como tu dizes bem, ao ler os rótulos já estamos mais defendidos.
Ler os rótulos, exatamente. Por exemplo, no caso da intolerância à lactose, que é bem comum, como já falámos, pode-se prevenir como? Isto é uma intolerância, não é uma alergia. Reduzindo o consumo ou evitando o consumo de leite e derivados. Além de todos os produtos que levam leite ou derivados, como simplesmente, não só falar dos iogurtes e dos queijos, mas as bolachas, os biscoitos, os bolos, tudo o que leva leite. Não é?
Olha, vou aproveitar a deixa, enquanto temos um minutinho, para dizer que, mesmo para quem tem alergias não do foro alimentar, há alguns alimentos que potenciam alergias. Portanto, esse também é uma preocupação a ter. Eu vou dar um exemplo concreto que se passa comigo. Eu sou bastante alérgico ao ácaro. O leite e os derivados do leite, não quer dizer que aumentem a minha alergia, mas os sintomas que eu tenho da alergia são mais exacerbados. Eu melhorei muito desde que deixei de beber leite.
Tu podes ter já uma intolerância a um leite ou aos seus derivados e ao mesmo tempo ter alergia a ácaros. Sim. E claro, se tu não estás bem por um lado, vais ter reação do outro, vais agravar o teu sistema imunitário que vai ter que reagir ali em várias frentes, por assim dizer.
Não associa dessa maneira,
sim,
mas pode
sim.
ser sim, senhor, realmente.
Claro que é importante, quando nós sabemos que somos alérgicos e intolerantes a determinados alimentos, evitar os déficits nutricionais, não é?
Claro.
Para repor.
Compensar.
Para realmente não haver déficits de algumas coisas. No caso de haver alergia, no caso das alergias, é importante, fundamental, programar tratamento para uma eventual reação acidental. Nos quadros graves, por exemplo, da anafilaxia, o doente, que é mais comum até na criança, a sua família, os seus cuidadores, devem estar disponíveis para a administração rápida da adrenalina, que normalmente já estão instruídos para isso. A própria escola, o infantário, devem ter, e normalmente eles pedem essa informação acerca desse tipo de alergia e estar preparados para atuar rapidamente.
Até mesmo, neste caso estamos a falar de questões alimentares, mas mesmo aquelas pessoas que não...
Respiratória também.
Às vezes até já andam com medicação, tipo picadas de abelhas, quando são reações mais graves, já se fazem acompanhar de medicação exatamente
sim, sim,
para
sim.
alguma...
E todos devem estar instruídos.
Exato.
Existem estratégias terapêuticas mais recentes, que é o exemplo da indução de tolerância ou de sensibilização alimentar oral, que é um procedimento que deve ser utilizado com critérios e sempre na supervisão do imunoalergologista, não é? É comum, com o passar do tempo, dos anos, o organismo desenvolva a tolerância à substância capaz de provocar alergia.
Ou seja, a alergia volta.
Mas esse processo deve ser acompanhado sempre por um médico e por enquanto houver alergia, porque a simples exposição àquele alimento pode desencadear uma reação alérgica. E pode ser grave, como já vimos. E pronto, portanto, resumindo, principal estratégia é evitar aquilo que provoca alergia, está pronto para uma reação alérgica grave e nas intolerâncias é evitar os alimentos e tentar compensar os nutrientes que faltam, não é?
Muito bem. Cláudia, chegamos ao fim de mais um programa. No próximo programa vamos trazer mais um Curiosidades em Saúde. Até lá, obrigado.
Até à próxima.
A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o doutor Filipe Valente.